Prezada senhora presidenta, senadora Ana Amélia, senador Tomás Correia, hoje venho falar do problema dos incêndios nas favelas da cidade de São Paulo. Tenho acompanhado bem de perto a pedido dos moradores. Permita apenas uma observação antes. Recebo um apelo dos responsáveis pelo programa Custe o que Custar, o CQC, porque na segunda-feira próxima farão o programa de número 200. E informam-me que, desde o número 100, eles têm estado impossibilitados de frequentar o recinto aqui do Senado Federal para dialogar com os senadores. Então, diversos senadores até assinaram um apelo à mesa diretora para que possam voltar os responsáveis pelo programa, pela sua produção, pela realização de entrevistas e participarem aqui. Então, eu já expressei que sou a favor, mas aqui registro que hoje, novamente, eles estão aqui fazendo um apelo no sentido de que a mesa diretora, levando em conta, obviamente, a opinião dos senadores, possa autorizá-los novamente a estar aqui presentes e dialogando com os senadores. O que eu avalio é que aqueles senadores que, porventura, prefiram não dar entrevistas, que simplesmente, então, não as deem, mas que não haja problema de serem perguntados a respeito. Mas tenho acompanhado bem de perto, a pedido dos moradores, as consequências dos incêndios que têm ocorrido em diversas favelas da cidade de São Paulo, com o intuito principal de auxiliar na proteção dos direitos mais elementares das pessoas que vivem nessas regiões. A revista Carta Capital desta semana, editada por Minucarta, datada de 22 de setembro, faz um relato pormenorizado escrito pelo jornalista Rodrigo Martins sob o título Fatalidade ou Crime, do qual destaco alguns trechos. A favela do Moinho fica debaixo do viaduto Orlando Murgel e às margens de uma linha de trens metropolitanos. Em dezembro do ano passado, um incêndio de grandes proporções destruiu um terço da comunidade e deixou ao menos 200 desabrigados. Duas pessoas morreram. Desta vez, as chamas mataram um homem, destruíram 50 barracos e abalaram a estrutura do viaduto parcialmente interditado. Os bombeiros foram chamados às 7h08 da segunda-feira, 17, e só conseguiram controlar o fogo cerca de uma hora e meia depois. A polícia trata o caso como uma fatalidade originada de um crime passional. Mas a versão não convence a todos. Segundo as primeiras informações passadas pelos bombeiros, havia três focos de incêndio na favela, distantes cerca de 50 metros um do outro. Curioso notar que os moradores vitimados são os mesmos que há 15 dias tinham relatado a ocorrência de forte pressão psicológica por parte da municipalidade, que exigia que esses moradores deixassem o local até outubro, afirmou uma nota da Associação de Moradores do Moinho. Outra dúvida que cerca esse novo episódio se refere aos três focos iniciais de incêndio, pondo em dúvida a versão apresentada de briga de viciados em drogas. Segundo Francisco Miranda, presidente da entidade desde 2006, a prefeitura tenta remover a favela onde vivem 532 famílias, que totalizam 1.656 moradores, segundo os dados do IBGE. Enquanto a administração municipal tenta desapropriar a área e utilizá-la para outros fins, os habitantes buscam conquistar o direito de permanecer no local. Estamos lutando para que o poder público ofereça opções de moradia aqui mesmo, na região, mas a prefeitura insiste em oferecer bolsa aluguel, indenizações irrisórias ou a promessa de um apartamento só que longe daqui. A situação preocupa o promotor de habitação e urbanismo da capital, José Carlos de Freitas, que pediu aos seus colegas do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, para investigar a onda de incêndios em favelas. O número de casos é assustador. Além disso, chama atenção que a maioria dos incêndios ocorre em comunidades que estão no caminho de alguma obra pública ou numa região em que o mercado imobiliário tem interesse em construir empreendimentos para a classe média ou a população de alta renda. A Câmara de Vereadores instalou uma CPI para investigar esses episódios, mas pouco foi apurado em pleno ano eleitoral. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o recente incêndio na comunidade do Moinho foi o 69º do ano. Entre 2005 e 2011, o Corpo de Bombeiros registrou 849 ocorrências em favelas paulistanas. Em menos de um mês, foram 5 incêndios de grandes proporções na capital. Em 3 de setembro, 1,1 mil pessoas ficaram desabrigadas após a destruição de 290 barracos da favela Sônia Ribeiro, conhecida como Morro do Piolho, na zona sul de São Paulo. Na ocasião, o próprio prefeito Gilberto Kassab admitiu a possibilidade de um incêndio ter sido criminoso. Existe a suspeita de que o fogo possa ter sido provocado, como aliás ocorreu em outros casos. Dois dias antes, um incêndio destruiu parte de uma comunidade da Vila Brasilândia, na zona norte da capital. Em 28 de agosto, ao menos 55 barracos de uma favela de São Miguel Paulista, na zona leste, foram destruídos pelas chamas. Menos de uma semana antes, outra favela na Vila Prudente, também na zona leste, pegou fogo. Cerca de 150 moradias foram destruídas. João Finazzi, pesquisador do Programa de Educação Tutorial do Curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo, recentemente publicou um artigo que comprova que boa parte dos urbanistas denuncia há tempos. Primeiro, ele verificou a distribuição das mais de 1.500 favelas existentes no território paulistano. Depois, mapeou as ocorrências de incêndio mais recentes, São Miguel, Alba, Buraco Quente, Piolho, Paraisópolis, Vila Prudente, Humaitá, Arião e Presidente Wilson. O episódio da favela do Moinho só ficou de fora porque o artigo foi escrito antes da tragédia. Conclusão: as chamas atingiram regiões que concentram 7,8% das favelas da cidade. Em outras áreas, que concentram mais de 21% dos assentamentos irregulares da capital, como Capão Redondo, Jardim Ângela, Campo Limpo e Grajaú, nenhum incêndio foi registrado. Responsável pela abertura do inquérito que investiga as circunstâncias do incêndio do Morro no Piolho, o promotor Freitas encaminhou ao GAECO duas outras denúncias curiosas. Em um dos casos, um fiscal da prefeitura teria oferecido indenizações de R$15 mil para moradores saindo da comunidade em Jurubatuba, sob a alegação de que passaria uma obra pública no local. Ocorre que a prefeitura não tinha qualquer projeto para aquela área. Em vez disso, uma grande construtora que teria o interesse de remover as famílias para erguer um empreendimento. Em outro caso, moradores da Rocinha Paulistana, que deverá ser removida para a construção de um túnel, denunciaram a atuação de criminosos que incendiavam barracos desocupados para obter indenizações do município. Esses episódios só refletem a falta de habilidade do poder público em resolver o déficit habitacional. Primeiro, as autoridades são coniventes com as ocupações irregulares, por vezes em áreas de risco, depois tentam solucionar o problema com indenizações irrisórias ou moradias em bairros afastados, diz Freitas, mas se ficar comprovado que algum desses incêndios teve a intenção de forçar a remoção daquela população, os responsáveis serão denunciados e punidos. Registro também e peço a transcrição de artigo de André Delfino da Silva e Raimundo Bonfim, publicado ontem em Tendência e Debates da Folha de São Paulo, Incêndio nas Favelas e Valorização Imobiliária, em que ressaltam a coincidência da onda de incêndios em favelas paulistanas em momentos de enorme valorização imobiliária. Diante desses fatos e também das observações que o prefeito Gilberto Kassab havia feito, inclusive responsabilizando-me por alguns dos problemas que haviam ocorrido de conflitos entre a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e moradores da favela do Moinho, encaminhei uma correspondência ao prefeito Gilberto Kassab em 22 de setembro passado, que retrata bem a minha participação nessa busca de soluções para os moradores das regiões afetadas pelos incêndios. Na carta eu disse: excelentíssimo senhor prefeito Gilberto Kassab, como prefeito de São Paulo, ex-vereador e deputado federal, Vossa Excelência sabe que constitui dever e responsabilidade de qualquer representante do povo procurar atender chamados da população sempre que ocorrem acidentes graves e problemas a serem resolvidos. Desta maneira, foi mais do que natural que moradores das favelas incendiadas recentemente, como as do Moinho e do Piolho, tivessem me chamado para tentar verificar as consequências dos incêndios, a maneira de preveni-los e as soluções de encaminhamento junto ao poder público, especialmente municipal, em colaboração com os níveis estadual e federal, para bem resolver como obter o direito à moradia, educação, saúde, alimentação e demais necessidades. Assim aconteceu logo após o grave incêndio ocorrido às vésperas do Natal de 2011, quando acompanhei a visita das ministras de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Tereza Campelo e Maria do Rosário, e outros, a pedido da presidente Dilma Rousseff, para ver os problemas da favela do Moinho. Estava, então, a presidenta num encontro com os moradores de rua em São Paulo, quando soube do incêndio, e imediatamente determinou às suas ministras que pudessem para lá verificar o que tinha ocorrido. Lá retornei diversas vezes a pedido dos moradores, inclusive para fazer palestras sobre a renda básica de cidadania e acompanhar as soluções que a Prefeitura Municipal estava encaminhando. Participei algumas vezes das reuniões dos moradores na Secretaria Municipal de Habitação, em companhia da Secretária Nacional de Habitação do Governo Federal. Quando ocorreu o incêndio da favela do Piolho, no início de setembro, novamente fui chamado para lá fazer uma visita. Atendi o apelo da senhora Rudineia Alves Arantes, também conhecida pelo nome Neia, integrante do Conselho Tutelar de Santo Amaro, coordenadora da Comissão Permanente dos Conselhos Tutelares da cidade de São Paulo, moradora da comunidade do Piolho, que então solicitou-me que fizesse um apelo à Vossa Excelência que pudesse recebê-la junto com os representantes da favela, se não até conversar por ocasião de sua visita ao local, para melhor encaminhar soluções construtivas.